No próximo dia 30 de junho, o Sport Clube do Porto vai cumprir 110 anos de vida, como diria a canção do Paulo de Carvalho, 110 anos é muito ano, é certamente muito esforço, muita atividade. Por isso, começo por perguntar nesta entrevista ao presidente do clube, o Sr. Paulo Barros Val, se sente o peso desta idade, o Sport Clube do Porto.
Não, pelo contrário, eu acho que nós nos sentimos muito jovens, mas sentimos, digamos, o peso da responsabilidade, não da idade. De facto, ao longo deste mais de um século de vida, o Sport tem tentado criar um trabalho, digamos assim, primeiro de serviço público, é uma instituição pública, das mais antigas do país. Nós temos estatuto de pública desde 1926, somos os primeiros. E o trabalho que temos vindo a fazer é, de facto, um trabalho de serviço à comunidade. Somos um clube verdadeiramente amador e completamente rigorosos com o ideal olímpico. O desporto perverteu-se muito nos últimos anos. Hoje, em muitos segmentos, é mais um espetáculo, um negócio, do que propriamente aquilo que foi a origem da natureza do desporto. E nós tentamos ser fiéis aos princípios originários e ao ideal olímpico. É isso que fazemos. E conseguimos, de facto, ao longo deste tempo, um acervo relevante. Hoje o Sport é o clube mais eclético do país. Não há nenhum clube que tenha tantas modalidades ativas como nós temos. Julgo que é o clube com mais instalações do país. Nós temos 10 instalações espalhadas na área metropolitana do Porto. Somos um clube multimunicipal. E somos também um clube muito diversificado no tipo de atividades que temos. Quer dizer, desde as questões dos jogos mais coletivos, digamos assim, até aos muitos esportes individuais que temos em oferta. E, portanto, toda esta multiplicidade de realidades que são aquilo que temos vindo a construir, são fruto, de facto, do acumular 110 anos de esforço de atletas, de dirigentes, de treinadores, que, de facto, acho que enobrecem aqueles que ajudaram a fazer esta história.
Uhum. Tanto quanto sei, o Sport não ainda quer mais e julgo que vai revitalizar ou vai recuperar algumas das modalidades, de resto, em que foi até pioneiro no nosso país.
É verdade. Nós temos um objetivo, que não é fácil, de reativar todas as modalidades que o clube já praticou. A nossa estratégia é uma estratégia muito de autonomia das secções e é só por isso que conseguimos ter a quantidade de oferta que temos. Quer dizer, a direção é mais uma direção de projetos estratégicos e com alguma expressão e, portanto, temos tido a capacidade de descentralizar a decisão e de encontrar quem, ao nível da segmentação das modalidades, as ponha de pé e as consiga alimentar. E, portanto, esse objetivo de reativar atividades é talvez a nossa principal marca neste momento, tendo em conta que é o grande diferenciador do Sport em relação aos outros clubes do país. É de facto esta multiplicidade. Nós não queremos ser campeões em tudo. Aliás, o nosso objetivo, embora façamos muitos campeões, o nosso objetivo não é ganhar sempre, é sobretudo dar oportunidades às pessoas, intervir socialmente através do desporto e, portanto, o grande objetivo é ter muita gente a praticar desporto. Esse é o nosso fim último. E, portanto, este projeto que temos mais recente, que se chama Academia Go Sport, que vai ser lançado no dia 3 de julho, é um projeto pioneiro porque é a articulação, uma espécie de um consórcio, na prática é verdadeiramente um consórcio, entre um clube desportivo, de idade pública, e o Estado, através de um agrupamento de escolas, que neste caso é o agrupamento de escolas Garcia da Horta. Juntamos as valências, as capacidades de ambas, e as instalações, e os treinadores, etc., de ambas estas entidades, e vamos pôr de pé uma academia, que se vai chamar Go Sport, e que envolve 4 escolas aqui da cidade do Porto, e através dela vamos, com mais rapidez do que até imaginávamos inicialmente, pôr de pé 5 modalidades que estavam inativas e que se juntam ao grande acervo que nós temos já em funcionamento hoje. E são elas o atletismo, do qual o Sport foi o introdutor em Portugal, o handball, do qual o Sport foi o introdutor em Portugal, o basquete, o vôlei, o badminton e o atletismo, onde, Portugal, onde o Sport teve um papel importante no início dos Jogos Olímpicos e portanto, infelizmente, deixou de praticar já há muitas décadas, sendo que neste momento, como sabe, a Cidade do Porto praticamente não tem oferta na área do atletismo e, portanto, é um reinício interessante. Algumas destas, como aliás acontece, tanto quanto sei, no badminton. E, portanto, era uma nossa obrigação e fica a marcar os 110 anos de uma vez, reativar 5 modalidades não é coisa fácil, mas é interessante porque vamos fazê-lo de uma forma consciente, mas envolvendo, de facto, um conjunto vasto de jovens do ensino primário e secundário, através, de facto, das sinergias que se conseguem fazer. Eu penso até, aliás, há pouco tempo transmiti isso à Sociedade do Desporto, que este projeto, que é feito sem qualquer apoio público, é um projeto só de intervenção, digamos, dessas duas entidades, pode ser um projeto piloto que pode ser multiplicado no país. Quer dizer, há centenas de clubes no país, espalhados pelo país, de intervenção local, com escolas que têm muita ligação à realidade sociológica que servem e que se podiam juntar para fazer muito melhor do que temos hoje. As escolas muitas vezes têm instalações que estão desaproveitadas, que é o que vai acontecer connosco durante uma parte substancial do dia, que é sobretudo quando as pessoas que estão fora do momento escolar têm disponibilidade. Isso é uma coisa relevante para as famílias, que é ter as crianças e os jovens ocupados. E, portanto, é importante aproveitarmos o melhor possível os recursos que o país tem. Nós temos recursos humanos, técnicos, responsáveis, capazes. Neste caso, as escolas têm instalações. Vamos juntar-nos e vamos fazer uma coisa bonita.
Sei que não se esgota também só nessa reativação de modalidades que fizeram história no Sport Clube do Porto. Há também um projeto carinhoso ali para as bandas da Perlada.
Sim.
Pode desvendar algo sobre isso?
Bem, nós temos alguns projetos que conseguimos construir nos últimos anos. Estou-me a lembrar ao nível da Náutica, por exemplo, no caso das Marinas. Estou-me a lembrar da Vila Desportiva no Parque da Cidade, que está incompleta ainda, mas que está talvez construída a cerca de 70%, sendo que a Zona Verde está completamente funcional e terminada no que a nós nos diz respeito. Falta alguma coisa que compete à Câmara, mas no que nos diz respeito aos investimentos feitos por nós está completamente terminada. E a zona de instalações cobertas é que ainda falta a Academia de Fitness e todo o centro gímnico, que hoje está sentado exclusivamente nas instalações da Faculdade do Desporto e que nós parte dele vamos transferir para lá. Temos lá a funcionar a Academia de Ténis, temos a funcionar a Academia de Dança, mas no que diz respeito ao Parque da Cidade, o projeto está num estádio evoluído. Agora, há um projeto grande para a Perlada. Há alguns anos a Santa Casa Misericórdia do Porto fez um concurso público para concessionar aquele espaço. Houve vários candidatos, nós ganhamos esse concurso, assinamos um contrato ano passado, por razões de vária índole ainda não começamos as obras, mas dentro em breve contamos iniciá-las. É um projeto ambicioso, sob o ponto de vista, em particular, da âncora principal que ele possuirá, que é todo o segmento hípico do clube, que vai, em princípio, ser transferido de Silva Porto para lá, para a Perlada, mas terá outras componentes especialmente ligadas ao desporto de aventura, à cultura, à educação ambiental, que são todas responsabilidades que temos e que vamos pôr de pé, num casos sozinhos, noutros casos com parcerias que estamos a negociar. São 16 hectares, é uma pérola da cidade que está fechada hoje, com uma enorme frente para a VCI, mas com condições extraordinárias, porque muita da infraestruturação que o parque, que o antigo parque de campismo tinha, nomeadamente balneários, restaurante, cafeteria, escritórios, zonas para pessoal, habitação para pessoal, inclusivamente, tudo isso existe e tudo isso está neste momento desaproveitado. E vai ser reativado com novas instalações complementares que vamos fazer, algumas transferindo hoje de Silva Porto, onde temos um centro hípico há cerca de 80 anos, e vamos modernizar toda essa oferta, sendo que o Porto passará a ter certamente um hipódromo internacional com características para receber aqui eventos de grande notoriedade.
Com tanta atividade, a pergunta é inevitável: como é que o Sport Clube do Porto sobrevive, já que neste país a questão das ajudas ou até dos incentivos é sempre muito complicada de abordar.
É, e devo dizer-lhe o seguinte, nós estamos relativamente ensanduichados entre duas realidades muito diferentes. São os clubes de desporto de espetáculo, em particular da principal modalidade que é um bocado eucalíptica, porque seca tudo o que existe à volta, que é o futebol. Nós hoje temos uma escola de futebol, nós não queremos ter competição, não queremos entrar na área profissional, nunca quisemos, continuaremos a resistir a essa área, mas consideramos que não podemos voltar a cara a uma realidade tão relevante para a sociedade como é o futebol. E, portanto, temos uma escola de futebol que eu acredito que vai desenvolver-se nos próximos tempos, mas as nossas receitas são provenientes, basicamente, nós não temos apoios públicos, praticamente nenhum. Eu diria neste momento, no ano passado tivemos zero de apoios públicos, para ter uma ideia, isso é muito complicado viver assim, e basicamente vivemos à custa de criatividade da direção do clube, em termos de captação de recursos junto de terceiros, não do Estado, que não tem sido possível, mas por via de patrocínios, por um lado, mas sobretudo pela via da participação dos próprios utentes do clube, os sócios, é que pagam as contas. Quer dizer, nós o que temos são cotas para o clube e cotas para as modalidades e os praticantes pagam. Sendo que as modalidades têm sempre alguns espaços de participação para aqueles que não têm capacidade de pagar e, nesses casos, pagam uns para outros e aqueles que são mais débeis do ponto de vista financeiro, de uma forma discreta, nós enquadramos-los bem e, portanto, não é por não haver meios financeiros que as pessoas deixam de praticar desporto no Sport. Temos algumas atividades que nos dão receita, criamos alguma, por exemplo, temos uma parte de charter de embarcações, náutica de recreio, que é uma atividade geradora de receitas, temos aluguel de espaços, quer dizer, temos de ser muito criativos, porque estamos ensanduichados entre esta realidade, como dizia há pouco, dos clubes de desporto de espetáculo, que são clubes basicamente de bancada, de assistência, e uma outra realidade que evoluiu muito nos últimos anos, que são empresas que prestam serviços na área da educação física. Health clubs, empresas que organizam eventos de surf e escolas de surf, empresas que organizam desporto de aventura, e portanto há aqui uma realidade muito diversificada e nós estamos de facto no meio destas duas e é difícil sobreviver, sendo que a estratégia tem sido precisamente encontrar mecanismos de inovação e sobretudo oferecer novas oportunidades às pessoas, diversidade e digamos, trazer sempre oportunidades que as pessoas normalmente não têm com tanta facilidade. Eu lembro-me de muitas das modalidades que nós temos em atividade que poucos clubes têm. Estou a lembrar-me, por exemplo, da esgrima, estou a lembrar-me mais recentemente do boxe, estou a lembrar-me do hóquei em campo. Quer dizer, são áreas que são interessantes, mas que a maior parte dos clubes têm explorado menos. Nós temos esta perspectiva de intervir nos vários nichos que consideramos que estão disponíveis. Temos uma responsabilidade perante a área metropolitana do Porto que nos viu nascer. Portanto, estamos aqui em vários conselhos da área metropolitana do Porto e tentamos usar o melhor possível, digamos assim, os recursos que temos conseguido acumular ao longo deste mais de século, de um século de vida.
Tinha mais duas questões para lhe colocar. Não sei se tem já algum programa, digamos assim, para celebrar os 110 anos que se vão cumprir no final deste mês de junho, no dia 30, mas acredito que o Campeonato da Europa que o Sport Clube do Porto organiza, julgo pela segunda vez consecutiva, bem podia estar nesse programa.
Sim, nós temos nos próximos dias 6 a 9 de junho no Parque da Cidade, no nosso sintético principal do Parque da Cidade, um campeonato da Europa de hóquei feminino, que é a segunda vez que organizamos, organizamos ano passado e este ano. Julgo que na Europa é a primeira vez que o mesmo clube organiza duas vezes seguidas o mesmo campeonato. E isto acontece porque, de facto, três anos seguidos fomos campeões nacionais de hóquei em campo feminino e tínhamos esta responsabilidade. Aliás, eu devo dizer, nós não temos ainda fechado o programa de comemorações dos 110 anos que começam no momento em que fazemos 100 anos e, portanto, no próximo ano vamos ter várias questões, vamos fazer uma gala muito importante Não sabemos ainda em que mês está a ser estudado, à semelhança do que fizemos quando foi o centenário no Pavilhão Rosa Mota, que foi um espetáculo de tal maneira bem organizado que lembro-me que o secretário de Estado do Desporto, que estava presente na altura, nos perguntou se tínhamos contratado a operação logística e a coreografia a alguns estrangeiros. Foi tudo feito por nós, sem custos praticamente. E, portanto, é uma operação que naturalmente vamos pôr de pé. Mas há uma questão que eu gostava de referir, que é a seguinte: o Sport tem conseguido algo singular. Para ter uma ideia, no último domingo, nós, atletas formados integralmente no Sport, ganharam uma taça do mundo de ginástica que nunca tinha acontecido na vida da ginástica portuguesa, e um campeonato da Europa de remo. E nesse mesmo dia ganhamos 3 campeonatos nacionais em modalidades diferentes. Quer dizer, não deve haver muitos países aqui em Portugal e noutras partes do mundo, também duvido, que num mesmo dia consigam um palmarés desse género, não é fácil. E isto só se consegue, de facto, com muito trabalho, com muita dedicação, sobretudo daqueles que... Os dirigentes são todos voluntários, portanto não há ninguém que recebe dinheiro. Os treinadores são remunerados, mas são remunerados de maneira muito eficiente, porque os meios são poucos, mas sobretudo somos gente que se entrega a projetos, somos gente empenhada, etc. O grande projeto que nós gostávamos de ver posto de pé durante este centenário seria algo onde já investimos muito dinheiro, já temos mais de 500 mil euros gastos em projetos para fazer uma nova marina no Porto, na Alfândega. Infelizmente, por falta de visão da classe política, isso não foi possível de fazer. A localização da atual Marina do Porto é errada, do ponto de vista, digamos, da segurança e de outras vertentes, até do ponto de vista turístico. E gostávamos que os responsáveis políticos entendessem, de uma vez por todas, que este trabalho que fazemos, e que nos foi feito um desafio pelo Estado para fazermos nós a liderar esse projeto, pudesse começar a ver a luz do dia. Portanto, seria uma boa prenda de aniversário. Vamos ver o que é que conseguimos fazer.
E precisamente pegava nesse pormenor muito interessante, falou da questão de ter conseguido nos últimos dias 2 campeões, a Filipa Martins na ginástica artística e o Pedro Fraga no remo. São eles os rostos visíveis nesta altura também do Sport?
Bem, o Pedro Fraga neste momento, infelizmente, como sabe, não está no Sport, está no Sporting.
Mas é um produto do Sport,
é um produto integralmente do Sport. O Sporting não tem sequer remo, aquilo é uma coisa, uma perversão desportiva que nós temos em Portugal, que é haver alguns clubes que, unicamente por razões de imagem, absorvem, digamos, a produção de atletas feitos por terceiros, quando nem sequer têm essa atividade a funcionar, limitam-se a meter um carimbo numa camisola de um atleta e pagar-lhe alguma coisa. E, portanto, é essa mercantilização do desporto que nós tentamos resistir e somos frontalmente contra, mas a questão verdadeira é essa, é que somos nós que formamos os atletas que às vezes outros vêm a usufruir. Felizmente, no caso da ginástica, esse mercantilismo é muito pouco provável que aconteça. Nós temos 2 atletas no programa olímpico, é uma questão que já, uma coisa que já não acontece há muito tempo. Tivemos nos masculinos há muitas décadas 2 atletas na ginástica. E portanto, nos últimos anos não tem havido esta possibilidade da ginástica artística, que é altamente competitiva, como sabe, e altamente sofisticada hoje, ter conseguido de facto atingir um nível que eu digo, quando reativei a ginástica, que estava meio adormecida dentro do clube quando eu cheguei à direção, conseguir ganhar uma taça do mundo numa modalidade tão competitiva e tão técnica não é simples. Isso requer milhares e milhares de horas de dedicação, muita organização, muita capacidade técnica, e de facto, se eu dissesse qual é a modalidade em que nós podemos demonstrar em que houve uma evolução maior dentro do clube nos últimos anos, eu poderia dizer que era a área da ginástica. Nós, felizmente, temos uma parceria excelente com a Faculdade do Desporto do Porto, que nos aluga instalações. A maior parte do material é nosso, mas as instalações não são nossas. E só isso conseguiu, de facto, pôr centenas de ginastas a trabalhar no dia-a-dia e a conseguir, obviamente, resultados extraordinários como são estes, numa modalidade que não é nada simples.
Muito obrigado por ter vindo à Antena 1. Paulo Barros Valo, o presidente do Sport Clube do Porto, e já agora ainda que seja só no dia 30 de junho. Muitos parabéns.
Muito obrigado.